António Coelho, o modelador de sonhos, é a exposição que está patente até 4 de julho na Torre Medieval de Barcelos e que fomos também conhecer. Trata-se da primeira exposição do barcelense natural de Galegos São Martinho e, depois de uma vida dedicada à cerâmica artística, dedica-se agora ao artesanato, em que a criatividade se inspira nas nossas gentes através da figura do galo, mas também e sobretudo na componente religiosa. Fomos então até à Torre Medieval conhecer os seus trabalhos, conhecer o percurso curso barrista deste barcelense, que começou a trabalhar aos 10 anos, mas já antes o barro fazia parte da sua vida, com o bisavô a trabalhar a cerâmica. A conversa segue com António Coelho e a sua paixão pelo barro.
Fazia mais cerâmica artística e eu tinha uma microempresa de, tinha 7 operários, de porcelanas decorativas. E eu é que produzia 95% dos modelos que comercializava. Isso ia bem, mas quando apareceu este mercado global com a entrada de contentores e mais contentores de mercadoria, nós, os que fazíamos cerâmica artista e porcelana, na freguesia de São Martinho e não só, de Santa Maria e outros sítios, mas, portanto, a maioria nessas duas freguesias, tivemos que fechar portas. E depois foi a partir daí que eu comecei a pensar e se eu fizesse alguma coisa de artesanato. Tive diverso tempo a pensar para fazer qualquer coisa diferente, que não vá chocar com
o que já havia.
Com o que há, claro. O que é que eu vou fazer? Isso é um dilema. Isso. Normalmente as pessoas conhecem por um detalhe ou por outro que é de cada um, mas não só ter um cunho próprio, como idealizar alguma coisa que não chocasse com o que havia. E foi o tal problema, o que me demorou algum tempo a pensar e não sei. Que não é o facto de fazer uma peça que isso não era o problema, porque eu era modelador, isso era fácil. Fácil, diante das minhas limitações como modelador, diga-se. Mas isso não é que era difícil. Difícil era sair do conceito atual de artesanato que eu via por aí nas exposições. Depois de alguns meses de pensar e repensar, bateu o clique. E as pessoas, quando criam peças, veem-nas antes de as criar. Isso, por isso é que há a criatividade das pessoas, não é? E quando surgiu, pronto, eu pensei, é isto que eu vou fazer e vou ver como é que fica. E depois de começar, gostei da obra realizada e, assim, acho que o essencial do trabalho de um artesão, que é, no fim do trabalho realizado, gostar do que vê. Acho que isto, porque se nós não gostarmos, quem é que vai gostar? Mas, no essencial, nós temos que gostar. Nós, os criadores, temos que gostar. E eu sou um apaixonado por isto. E surgiu do berço.
E qual foi a peça então que fez a primeira e que disse, é isto que me vai identificar?
Olha, foi um Santos Populares. O artesanato é muito ligado à arte sacra. Nós aqui temos outra vertente do galo que nos favorece muito e muito. Mas se formos a ver no contexto do artesanato em termos de figuras, em termos de... ou são peças ligadas à arte sacra, ou são peças ligadas aos afazeres do povo. O artesanato é isso, recriarmos aquilo que são os trabalhos do povo e não sei o quê, dos antepassados, e a arte sacra, claro, que sabemos que é o que mais vende, não é? Nós aqui temos essencialmente, mas mesmo noutros países, eles gostam de ver, podem até nem seguirem, nem serem devotos ou seguidores da religião, mas a arte sacra não é só a religião, é as imagens que se vão criando e essas coisas, muita gente mesmo fora da religião gosta de ver. Nós temos um exemplo, a figura do presépio, que foi criada por Da Vinci, foi a figura da arte sacra mais feliz de todos os tempos. O homem, quando criou, idealizou o que é hoje o presépio, a imagem do presépio, nunca estava longe de pensar o impacto que isso ia ter através dos séculos. Uhum. que é a peça mais vendida de sempre em todo o mundo, com detalhes diferentes, com uma forma de ver o presépio de formas diferentes, mas a essência está lá e foi criada por ele, não é? E isso é espantoso, como é que se... E o nosso Galo Barcelos é o nosso ex-libris e que também tem variedíssimas formas de ser interpretado, de ser realizado, mas a essência está lá. Por isso é que nós nos agarramos àquilo que temos, não é?
Estamos aqui numa sala em que predomina a cor do barro, portanto é uma cor característica. Depois, numa outra sala, já temos as cores coloridas aqui, típicas do Minho. Mas nesta em particular, e estamos a falar em figuras religiosas, em que mesmo não lhe dando um rosto, qualquer um de nós facilmente os identifica. E nesta cor, porquê?
Eu sou um apaixonado por barro. Acho que esta cor que simboliza mais o que é a arte do barro. Barro é assim, é a imagem do barro pintado. Claro que há peças que têm que ser pintadas. O Galo não tem a mesma graça se não levar a pintura, porque o Galo é uma figura alegre, mais vistosa. Agora isto, acho que a essência disto, a pintar algumas dessas peças pintadas, prejudicava-as em termos de ciência, em termos daquilo que é. E claro, eu, como digo, sou um apaixonado pelo barro, nasci com o barro desde o berço, e é isto, é aquilo que me faz gostar de muitas coisas, e isto é eu adoro isto.
Um modelador de sonhos é o título que foi dado a esta exposição, porque é essa a sua paixão e porque, para quem possa ouvir, eu posso dizer que se vê emoção nos seus olhos quando está aqui a falar nesta paixão por moldar o barro, e daí modelador de sonhos. Este era um sonho já, porque a vida não permitiu dedicar-se a este tipo de exposições, porque estava focado, apesar da criatividade, mas acaba por ser diferente, uma empresa que tem compromissos a assumir e encomendas para entregar. Aqui é diferente esta versão de que por cada peça é uma peça totalmente diferente.
Ainda bem que toca nesse assunto. Claro que eu não fiz isto antes, porque eu tenho a noção do quão difícil é ser artesão e ser a subsistência da casa de uma família. Eu nunca quis depender disto para pôr comida na mesa, para pagar as minhas despesas. E então só me dediquei mais a isto, agora que tenho o tempo todo, que já tenho mais de 67 anos, e já me pagam por aquilo que já trabalhei. Comecei aos 10 anos a trabalhar na fábrica, já são muitos anos, e agora, portanto, agora tenho tempo para me dedicar só a isto. E há uma coisa que é importante, é porque eu nunca gostei de fazer as peças e vender de qualquer forma, porque algumas, não digo todas, mas algumas das que saem fica-me mágoa. E então, hoje sou uma pessoa que não tenho necessidade, não sou rico, vivo da reforma e de outras coisas que faço, não sei o quê, mas não tenho necessidade de vender qualquer peça dessas para amanhã comer. Está a entender? E isso é o que me levou a aparecer mais tarde, porque depois de não ter a minha empresa, andei a trabalhar na construção, fui ao Canadá duas vezes, clandestino, o que não é muito bom para uma pessoa que trabalha, porque se está aleijo ou tem algum problema, não tem segurança, não tem nada de apoios nenhuns. Mas eles não chateiam muito lá, a polícia não chateia. Eles sabem que os portugueses vão lá para trabalhar e não perseguem minimamente nada. Já estive em Espanha, depois disso, a trabalhar no Pladur, estive em França, uns 5 meses em França, também no Pladur, e tem sido isso até a hora da reforma. Depois, ultimamente, trabalhei numa fábrica de cerâmica, dessa de louça, vasos e jarrões e não sei o quê. E depois, à altura da reforma, pronto, é que me dediquei mais a isto.
A fazer o que gosto.
E outras coisas, sim, o que gosto. E outras coisas, como algumas coisas como no quintal e os animais e essa coisa. Mas tenho mais tempo para isto.
Para quem o conhecia e agora ver que se dedica a este trabalho, ficam surpreendidos ou não?
Porque as pessoas já conheciam. Eu já estive duas vezes aqui na exposição de artesanato, em 2011 e 2012. Em 2012 ganhei o prémio Inovação, no segundo ano que estive. E depois, em 2013, tinha uma peça que até está aí, que eu fiz em 2013, que era para apresentar na exposição, em termos de certame, para 2013. Só que, entretanto, fui para o Canadá em 2013 e vim no fim do ano, não estava cá. E depois estive sem pintar até agora. Aquilo dava muito trabalho a pintar e eu estive sempre a adiar, adiar. Estava lá arrumado em casa, mas desta vez, como tinha que vir para aqui, já estava combinado, tínhamos acertado a data e eu então apressei-me e pintei e está aí.
Depois também na outra sala tem os galos a dominar, já peças pintadas, em que o galo assume aqui várias personagens, também características, por exemplo, na Festa das Cruzes. Portanto, foi buscar aqui detalhes em que já usa um galo.
Os galos é fácil, é como lhe digo, é a criatividade, pensa e executa. Pensa o que é que vai fazer e depois executa e depois olha e gosta. Isso, essencialmente isso, porque acho que qualquer criador, qualquer artesão, e depois há uma coisa que é importante, eu não gosto muito de me repetir, ou seja, tentar fazer o mesmo, porque igual nunca fica, porque sendo feito sem molde, nunca fica precisamente igual, e por isso é que cada um que faço tento fazer diferente. Há algumas peças que estão aqui que faço com molde e parte, como por exemplo... Este presépio é um galo normal, só que aproveitei a figura do galo e meti-lhe lá dentro de um presépio. Isto é feito com molde, posso fazer idêntico. Esta parte aqui pode não ser igual, mas fora, tirando a pintura, é a mesma coisa. Aquele também, isto aqui. Isto faz-se igual 10, 15, 20, não é? Agora isto não. Isto não, isto é feito 100% manual. E, claro, também, além... O tempo... Porquê é que eu não gosto de me repetir? Porque o tempo que eu demoro a fazer esta, ou a tentar copiar, faço uma diferente.
Que é única, o artesanato tem esse valor maior, não é?
Isto tem uma coisa que as pessoas ainda não deram conta, mas eu vou-lhe dizer, porque pronto, eu vou-lhe dizer assim agora. Todas as peças que eu tenho únicas são numeradas. Então, tem data e numeração, está a ver aqui? As peças que não são 100% manuais, que é o caso disto, só tem assinatura, porque isto não é uma peça de coleção. Quer 10, pode ter 10, quer 15, pode ter 15, daquilo não. Isso, todas estas peças, que a questão que são peças únicas, peças feitas já, está a ver? São todas assim. É a diferença, as minhas peças têm, que muitos não têm esse pormenor, pronto, porque se esqueceram ou porque não se lembram disso. Eu, como não me gosto de repetir nestas peças, gosto de dar personalizar as peças, dar-lhe aquilo que elas merecem, terem um certo valor, porque uma peça numerada e assinada não é uma peça de qualquer.
E os temas, como é que lhe vão surgindo? Porque temos aqui vários galos, várias personagens que assumem, não é? E retratam um momento específico. Temos os peregrinos.
Foi sempre uma cidade de peregrinos. Nós somos uma terra de passagem. Passagem e estadia de peregrinos, por isso. Estamos ligados a isso, quer queiramos, quer não. O tema surge... É como lhe digo, pensou e executa. E depois, ao executar... Para ser peças que sejam diferentes, tem que ter delicadeza, tem que ter coisas que não é olhar para uma peça e isto é...
Conseguimos envolver-nos na história delas, não é? Olharmos, por exemplo, para este, parece que estamos a assistir a alguém mesmo a pintar, assim como aquele, estamos a idealizar a figura que vai embriagada e que precisa se agarrar. Conseguimos entrar numa história cada vez que olhamos para uma peça, não é?
Aquilo que me fascina mais, nesta forma de criatividade, olho para ela e vejo-a em movimento. Não é uma peça inerte, uma coisa... Não é uma pedra, não é inerte, é uma peça em movimento. Olha-se para ela e tem vida. E isso, acho que é a essência. Isso são muitos anos.
Voltando à história dos sonhos, que sonhos é que
olha, como... Quem pôs o título nesta exposição foram o pessoal do turismo. E agradeço-lhes porque eles tiveram uma ideia maravilhosa. Eu vou-lhe dizer porquê. Eu aqui há uns anos... Estive no desemprego, na altura em que haviam aquelas formações escolares de novas oportunidades, não sei o quê. Eu fiz eu tinha a quarta classe, entrei num curso em horário laboral lá na minha freguesia, éramos alguns 20 e tal, 30. A partir de quando iniciámos o curso, éramos para fazer o sexto ano. Depois, a meio do curso, lá a diretora da formação falou que quem quisesse tentar fazer o nono ano, que podia tentar. Claro, alguns tentámos e eu consegui. Fui eu o único que consegui. Essas formações, nós escrevemos parte da nossa vida e o título que eu tenho lá é Sonhos e Realidades. Está a ver que tem a ver com isto.
Então, para quem ainda não veio e venha cá, de que forma é que quer apresentar a sua exposição? Para quem não conhece António Coelho, como é que o pode conhecer através do artesanato?
Se calhar descobrir uma pessoa que faz alguma coisa de útil. Alguma coisa que agrada aos olhos dos outros. É só isso.
António Coelho, um modelador de sonhos, é o convite na primeira pessoa para esta exposição, que pode conhecer na Torre Medieval de Barcelos, onde as peças modeladas com barro transmitem movimento e proximidade com as nossas tradições. Para conhecer então, até 4 de julho.